A partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta quinta-feira fria, cerca de um grau positivo. 22 de novembro, dia de ações de graças dos Estados Unidos, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. O presidente americano rebate juiz do Supremo Tribunal que criticou referência a Donald Trump. A outro juiz que suspendeu um decreto presidencial. Na República Democrática do Congo, o número de mortos devido à ébola estende a 219. O presidente francês Emmanuel Macron poderá devolver a países africanos peças de arte retidas em Paris. Vamos, no entanto, continuar com reações às afirmações ontem de José Eduardo dos Santos e também João Lourenço falou hoje em Lisboa, mas depois do antigo presidente ter dito que não deixou os cofres do Estado vazio, economistas advertem para uma crise política.
E num cenário onde faltar salário, faltar comida, faltar medicamentos, é óbvio que, e sabendo que muitos são conhecidos que dilapidaram o erário público, chegar a uma situação em que, inclusive, os próprios gestores que provocaram essa situação podem também ser vítimas.
Falamos com políticos, também com economistas, mas angolanos nas ruas querem saber quem está a faltar a verdade.
Que aí há uma salada russa, não sabe quem está a falar a verdade.
Nesta emissão ainda, João Lourenço em Portugal diz não ter medo dos marimbondos em referência aos corruptos em Angola. Vamos ter muitas reações a este tema que marca a atualidade no país. Falaremos sobre a greve dos médicos no IJE, que terminou ontem ainda, o aumento de casos de violência sexual na província da Huila. E vamos para Moçambique, onde eleições repetidas já têm sinais de violência. Mas vamos agora às notícias que marcam a atualidade. Neste momento são 12 horas e 2 minutos aqui em Washington. O presidente americano Donald Trump voltou hoje a alimentar a disputa pública com o presidente do Supremo Tribunal ao criticar em pleno dia de ação de graças o tribunal que proibiu temporariamente o governo de recusar asilo a imigrantes. O presidente do Supremo Tribunal pode dizer o que quiser, escreve Trump, mas o Tribunal de Recursos sediado em São Francisco é um desastre integral e absoluto, escreveu Donald Trump na sua conta no Twitter. O presidente termina a mensagem desejando, em letras maiúsculas, um feliz dia de ação de graças, que é considerado um dia de paz e de consenso nacional. Trump ainda está irritado com o Tribunal de Recursos de São Francisco, que na passada segunda-feira suspendeu o seu decreto que automaticamente rejeitava os pedidos de asilo de pessoas que cruzarem ilegalmente a fronteira. Na República Democrática do Congo, o número de mortos por contaminação de ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste do país, aumentou para 219 desde 1 de agosto, divulgou hoje a Organização Mundial da Saúde. Desde que a epidemia foi declarada, registaram-se 96 mortos em Benin, 52 em Mabalako, 22 em Butembo e 77 em Katua. Os casos de contágio, a grande maioria confirmados, continuam também a aumentar. Aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no sul da Califórnia, o incêndio que estava a lavrar naquela região e que destruiu cerca de 1.600 casas e outros edifícios e deixou ainda 3 pessoas mortas, foi finalmente dominado. Os bombeiros anunciaram que o incêndio que estava a lavrar no sul daquele estado está 100% contido. Entretanto, outro incêndio no norte da Califórnia, denominado de Camp Fire, causou pelo menos 83 mortos e 563 desaparecidos, segundo as autoridades norte-americanas, continua ainda bem ativo. O governo francês pondera restituir coleções de arte africana presentes no seu território, no sentido de cumprir a promessa do presidente Emmanuel Macron de priorizar a devolução desse património. O mandatário receberá amanhã à porta fechada as conclusões do relatório a cargo da historiadora francesa Bénédicte Savoy, que faz parte do Collège de France, a instituição ancestral de investigação e ensino, e também do economista senegalês Felvin Sarr, autor do influente livro A Afrotópia. As recomendações, contudo, já foram filtradas pela polícia e defendem a devolução generalizada tanto das obras roubadas como das resultantes de missões científicas ou de doações da administração colonial.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Voz da América, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, nesta quinta-feira, aqui nos Estados Unidos, dia de ação de graças. No entretanto, em Angola, um dia depois de José Eduardo dos Santos ter negado que deixou a presidência com os cofres vazios, garantindo que ficaram pelo menos 15 mil milhões de dólares, contrariamente às declarações de João Lourenço, as reações continuam. Ontem mesmo, Isabel dos Santos, a filha do antigo presidente, alertou para uma crise profunda no país, com greves, aumento de 170% do número de pessoas que passam fome, entre outras situações. Entretanto, como diz o Coca Mucuta, partido de Luanda, os partidos de oposição dividem-se sobre uma eventual crise no país.
Para Lindo Bernardo Tito, deputado e porta-voz da Casa CE, é verdade que Angola não tem dinheiro, pelo que deve-se procurar soluções para resolverem os problemas das populações, mas que não há possibilidade de existir uma crise política. Por isso, não se pode lançar pânico sobre uma eventual crise política.
Num debate político salutar, que visa essencialmente clarificar algumas questões. Eu acredito que, de facto, o país tem dificuldades financeiras, né? Mas também acredito que há que fazer esforço enorme para vencermos essas dificuldades. Quem está a governar tem essa responsabilidade de fazer tudo para ultrapassar as dificuldades e criar condições melhores para os seus concidadãos. Agora, crise política não parece que se será este o caminho. As pessoas têm a liberdade de falar o que lhes convier, mas acho que não podem, de algum modo, lançar um pânico sobre aquilo que não é possível, sobre aquilo que não é real num quadro como o nosso. Nós compreendemos que temos dificuldades, mas vamos lutar todos para vencer as dificuldades.
Jacá Malata Numa, antigo deputado da UNITA, afirma que com esta desavença entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço, Angola está próxima de uma crise política.
O caminho escolhido pelo senhor presidente Eduardo João Lourenço em combater a corrupção pela via que escolheu, primeiro, ele não irá até as últimas consequências. Não tem esta capacidade. E as populações estão ávidas em saber exatamente o que se passou e os verdadeiros responsáveis irem todos para a cadeia. E ele não vai conseguir fazer isso. E agora é a crise de quem vai preso, de quem foi a pessoa que ficou com os dinheiros, etc, etc. E nós aqui em Angola precisamos de ter a nossa solução. Portanto, eu próprio digo, o presidente João Lourenço não pode dizer-se que ele está fora da corrupção que foi praticada pelo MPLA durante esses anos todos. Não está. E não só. Ele próprio geriu o MPLA. Ele foi secretário-geral do MPLA. E o MPLA é um dos partidos mais ricos de Angola. E este partido geriu, este partido, ele sabe onde é que tirava esse dinheiro. Por que ele não denunciou isso? Vai haver, sim senhor, uma crise política. Vai haver uma crise. Se o presidente da República atual não voltar e encontrar uma solução que permita um debate nacional sobre o problema da corrupção, em que toda a gente pode reencontrar-se nesta solução, nós teremos crise.
Koki Mukuta, Luanda.
Também ouvimos especialistas em economia em Luanda. Eles advertem para a fragilidade e estabilidade do país que pode levar, de facto, Angola a uma crise política profunda, caso os decisores não evitem factos e querelas políticas. Manuel José.
O economista Faustino Mumbica não descarta a possibilidade da crise económica que se verifica atualmente no país possa evoluir para uma crise política.
Um país cheio de ex-militares, cheio de militares, cheio de polícia, Um país com uma população, sobretudo nos centros urbanos e não só, como consequência da guerra, bastante armada. E num cenário onde faltar salário, faltar comida, faltar medicamento, é óbvio que, e sabendo que muitos são conhecidos que dilapidaram o erário público, chegaram a uma situação em que, inclusive, os próprios gestores que provocaram essa situação podem também ser vítimas. E essa afirmação da Isabel Santos não deixa de ter sentido.
O especialista em macroeconomia Gavão Branco alerta os decisores políticos para que não atissem aspectos de fragilidade socioeconómica que estão adormecidos. Caso contrário, esta possibilidade de convulsão política no país não se põe de parte.
Não temos condições a nível da igualdade social, a nível da distribuição da riqueza, a nível da justiça social, que permita constituir os alicerces seguros e firmes dessa estabilidade. Tudo se começa a criar problemas a nível político, abordagens políticas, estes problemas que se prendem com a desigualdade, com o governo, essas ficam erros naturalmente exponenciados. As pessoas não estão a medir, não estão a avaliar qual é a robustez da nossa estabilidade para se poder fazer esse tipo de abordagens e de confrontos políticos que estão a fazer.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda vamos para Lisboa, onde se encontra o presidente de Angola, João Lourenço, no início de uma visita àquele país de 3 dias. Ele, numa conferência de imprensa, recusou-se a comentar as afirmações de José Eduardo dos Santos por dizer que é um assunto interno de Angola. Entretanto, em declarações à imprensa no Palácio de Belém, em Lisboa, ele deixou claro que, ao anunciar o combate à corrupção, sabia que havia, e cito, marimbondos no ninho. Quantos marimbondos existem nesse ninho? Não são muitos, devo dizer. Angola tem 28 milhões de pessoas, mas não há 28 milhões de corruptos. O número é bastante reduzido e há uma expressão na política angolana que diz que somos milhões e contra milhões ninguém combate, afirmou Lourenço, ao lado do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente angolano foi questionado se está a brincar com fogo na sua campanha contra a corrupção, tendo respondido ter a noção, e cito, das consequências desta brincadeira. Fim de citação. O chefe de Estado angolano alertou ainda, e volto a citar, que ninguém pense que por muitos recursos que tenha, de todo tipo, consegue enfrentar os milhões que somos. Fim de citação. Além do encontro com o presidente português, que visitou Luanda meses atrás, Lourenço discursa também na Assembleia da República. Regressando a Luanda, também ouvimos cidadãos. Em Benguela, muitos acompanham de forma intensa as declarações de João Lourenço e José Eduardo Santos e querem respostas. João Marcos.
Do que se encontra ou não nos cofres do Estado e de estabilidade económica, os pontos da discórdia percebem os políticos aos governados, como são os casos dos jovens Samuel, Betinho e Orlando, cabe questionar, principalmente quando o assunto mexe com o seu modo de vida.
Quando o senhor presidente saiu, por que é que não publicou, dizendo que ficou 15 mil milhões de dólares?
Sim, mas nós vejamos que o diretor, sei lá, do banco, confirma que José Eduardo deixou 15 mil...
Ainda não falou. Essa é a opinião do meu colega. O ex-presidente deveria dizer que está a sair, mas está a deixar no cofre do Estado este valor. Não apenas agora, que está a ver que o país está de mal ao pior. A ver a consequência, mesmo a geração vindouro vai pagar muita coisa sobre isso. Já vai sofrer.
Exercícios democráticos são bem-vindos, mas atenção aos limites, sugerem os jovens entrevistados pela Voz da América.
Eu já esperava que esta situação, né, que está ocorrendo hoje em dia, dá-me a entender que é um momento que o país está a viver de democracia, né, de paz. Antigamente não havia mesmo isso. Estamos a ver essa troca de palavras. Só demonstra que estamos a crescer.
Pude compreender que houve alguns assuntos pendentes que eles ainda não resolveram, porque o atual havia dito que o nosso cofre está zero. Se esteve zero, eu até agora me pergunto, então onde é que foi esses 15? E não encontro a resposta. Eu gostaria que eles dois conversassem primeiro. Nós, que não temos possibilidade de agir contra os grandes, sofremos. Então o que nós queremos é que eles sentassem, conversassem e resolvessem os seus problemas pendentes.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
No Namíbio, também o correspondente da Voz da América, Armando Chicoca, foi às ruas. Os cidadãos querem saber quem está a mentir e onde está o dinheiro.
Os namibenses dizem que o país não pode navegar no mar de incertezas. O povo quer saber a verdade.
Uma vez que o antigo presidente disse que nos cofres do Estado havia deixado mais de 15 mil milhões de dólares, e o atual presidente disse que havia encontrado os cofres do Estado vazio. Isso me impõe dizer que aí há uma salada russa. Não sabe quem está a falar a verdade.
Outro diz ainda que a Procuradoria-Geral da República deve já e agora proceder à abertura de um inquérito para a veracidade dos fatos e a responsabilização de eventuais culpados pelo presumível desvio de mais de 15 mil milhões de dólares americanos hipoteticamente deixados nos cofres do Estado pelo Executivo cessante.
Se eu for que não falo, um dos dois está a mentir, outro a falar a verdade. A PGR tem que agir.
Baiana Chitumba, pela minha opinião é que um deles deve estar a mentir. A Procuradoria tem que fazer uma investigação acerca disso, até enquanto o ator diz que tirou o dinheiro
de Lucas. Constitui uma comissão de inquérito. Os homens envolvidos nas finanças públicas existem para verificar se esse dinheiro na verdade existiu ou existe. Onde foi, existe ou não existe, né? São jogadas ainda. E pode existir e encontrar onde esse dinheiro foi. Se na verdade deixou, então alguém deve dar um destino. Mas eu acho que esse dinheiro existe, pode aparecer. Se a justiça trabalha bem, eu acho que esse dinheiro pode aparecer.
Aí não se sabe quem está mentindo. Por isso que deve fazer uma investigação mesmo para ver quem está a falar a verdade e quem está a mentir.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nossa referência nas redes sociais voaportugues. No WhatsApp o nosso número é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, o nosso convidado é o jornalista e ativista Guilherme Martins. O tema será a situação nas rondas. Portanto, amanhã é dia de Angola Fala Só. São agora 12 horas e 17 minutos aqui em Washington, Voz da América. Terminou ontem a greve dos médicos de 3 dias em Angola. Até agora, nenhum sindicato nem o Ministério da Saúde se pronunciaram sobre negociações, enquanto continua o impasse. Na província do Uíge, a situação não foi diferente, como nos conta o nosso correspondente Muniz Francisco.
A classe dos médicos que trabalham em serviços das consultas externas, serviços de internamento e, dentre outros, não trabalharam de 19 a 21 do mês em curso, fruto da greve decretada pela Ordem dos Médicos Angolanos, apesar de ser reprovada pelo Ministério da Saúde. Landon Zuz, coordenador da greve dos médicos no Uíge, contou como decorreu a greve no seio dos 33 médicos existentes no Hospital Geral do Uíge.
A greve foi bem abraçado no Uíge. Primeiro, como nenhum médico, nenhum funcionário que ocupa a carga de direção está em greve. Essa é a primeira. Mas, para dizer que os outros médicos, de momento, eu como falo como membro do sindicato dos médicos na província do Uíge. As principais consequências que nós queremos referir é de realçar que os médicos que está de banco de urgência, que funciona nos serviços de emergência, como nas unidades de tratamento intensivo, que médicos cirurgiões, que se tem caso urgente, devem trabalhar. O resto dos serviços, como as consultas externas, os pacientes estão no internamento, é que são serviços que mais estão a sofrer por esta greve.
Por sua vez, os populares afetados mostraram-se preocupados com a greve dos médicos no Lisa.
Nesta situação é muito complicada, porque se eles estão em greve, também vão trabalhar pouco. E daí também surgem muitas doenças e nós não sabemos mais. Aí, quer dizer, também pode existir muita mortalidade. Sim, porque muitas doenças mais e vamos para os hospitais e os sabendo que estão em greve, não vão trabalhar com boa vontade. Tem que mudar, já tem que mudar.
Sexta-feira, eu tenho uma consulta marcada com um doutor, mas quando eu cheguei, encontrei que estavam em greve, eu não consegui fazer a consulta, agora não sei como é que fica.
Não pode entrar em greve, porque senão vamos sofrer conforme estamos a sofrer. Não podemos continuar a sofrer. A greve deve terminar por aqui.
Quem fica prejudicado é a população, né? Mas sobre os médicos, eles estão a discutir seus direitos, direitos lhes acabam. Aqui só queremos que o governo dê a solução, rápido possível, que os médicos voltem a trabalhar.
O Hospital Geral do Lisa conta com 33 médicos, dos quais 15 médicos angolanos e 18 expatriados, entre cubanos, coreanos e russos. Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. E mudando de assunto, falemos agora do aumento de casos de violência doméstica que se registra na província da Huila. Só entre janeiro e outubro deste ano, 110 crimes de violação sexual foram registados, com 47 casos a afetar menores de idade. Teodoro Albano.
De acordo com Manuel Alaiwa, do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, na Huila, que revelou os números dos 110 crimes, 96 foram esclarecidos com a detenção de seus autores, enquanto que 14 estão em fuga. O responsável destacou ainda que 58 crimes de violação sexual foram praticados por familiares próximos das vítimas.
58 destes crimes foram praticados por pessoas próximas das vítimas, estamos a falar de familiares.
A socióloga Mariana Teixeira, preocupada e surpreendida com os números, disse que é preciso que as famílias e a escola intensifiquem o esclarecimento sobre a educação sexual nos adolescentes.
Trabalhar sobretudo a nível do conhecimento com as crianças e com as famílias. O que é que se pode, o que é que não se pode? Como é que é o meu corpo? Como é que o meu corpo se desenvolve? Desde o início, desde a primeira infância, porque as crianças assim vão ser mais conhecedoras e mais defensoras do seu próprio corpo.
Mariana Teixeira sugeriu ainda a punição exemplar dos prevaricadores através dos tribunais, de forma a desencorajar a prática deste tipo de crime. A opinião é partilhada pelo Instituto Nacional da Criança, INAC, que apresentou já no Parlamento um projeto de lei que visa o aumento das penas contra os cidadãos acusados de crimes de violação sexual.
O Instituto Nacional da Criança apresentou um projeto à Assembleia Nacional para que as penas sejam mais gravosas. Não se admite que um indivíduo que abusa sexualmente uma menor de 12 anos de idade lhe tenham dado uma pena que vai de 2 a 12 anos. Portanto, a nossa previsão é que este indivíduo seja condenado a 24 anos de prisão.
O diretor do Instituto Nacional da Criança na Huila, Abel Joaquim, Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Na revista desportiva, começamos com a ideia de Portugal, Espanha e Marrocos organizarem um Mundial a 3. Será em 2030. Os governos de Lisboa e de Madrid chegaram ontem a um entendimento na Espanha. No momento em que é fundamental desenvolver as relações entre a Europa e a África, é obviamente uma boa ideia podermos ter um evento com a carga simbólica como é o Mundial, organizado nos dois continentes, disse o primeiro-ministro português António Costa. Ao lado estava o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Sublinhou também a necessidade de ser feito um longo trabalho de casa. Marrocos ainda não se pronunciou, mas no passado quis organizar um Mundial. Quem sabe? No Brasil, Palmeiras, de Felipão, tem 5 pontos de vantagem sobre o Flamengo a 2 jornadas do fim do Brasileirão. Está a 21 jogos sem perder, mas mesmo assim o técnico Luiz Felipe Scolari não quer festejar por antecipação, depois de ontem ter ganho por 4-0 o América de Minas Gerais. Acabado de completar 70 anos, o treinador confessou que ainda fica ansioso antes dos jogos. E no próximo domingo, se ganhar, o Palmeiras será campeão. Mas se o Flamengo, segundo classificado, não ganhar, então Scolari pode sagrar-se também campeão, mesmo sem vencer. No Reino Unido, Marcus Rashford diz estar insatisfeito com o reduzido tempo do jogo do Manchester United e pondera deixar o clube e embarcar numa nova aventura fora da Premier League. É o que diz a imprensa. O jovem avançado inglês tem um trunfo na manga, o alegado interesse do Real Madrid. O jornal The Sun diz que o seu empresário terá mesmo usado esse interesse como ameaça junto dos responsáveis de United durante as conversações que decorrem para a renovação do contrato, válido por mais um ano e meio. Rashford quer jogar mais no clube, sabendo que essa será a condição essencial para continuar a merecer a confiança do técnico da seleção, Gareth Southgate. Na Espanha, o jornal Mundo Deportivo revela hoje que o Real Madrid e Florentino Pérez estão indecisos relativamente à renovação do contrato com Luka Modric, o melhor do mundo, de 2018. O internacional croata tem um contrato até 2020, mas Pérez parece não ter a certeza de que o melhor cenário será a renovação do atleta, até porque o médio terá 34 anos no final da temporada. Desejado pelo Inter de Milão, o jogador croata poderá assim ver o seu desejo consentido, isto se se confirmar que Florentino não irá oferecer um novo vínculo. E na NBA, aqui nos Estados Unidos, a jornada de ontem ficou marcada por mais uma derrota, a quarta consecutiva dos Golden State Warriors. Desta feita, os campeões em título perderam em casa com os Oklahoma City Thunder por 95-123. Kevin Durant e Klay Thompson, com 27 pontos cada, não foram suficientes numa equipa que continua a acusar a ausência de Stephen Curry, que se encontra lesionado. Na véspera do Dia de Ação de Graças, que se assinala hoje aqui nos Estados Unidos, a noite ficou também marcada pelo regresso de LeBron James a Cleveland. Frente à antiga equipa, o King fez 32 pontos em 35 minutos, juntando 14 ressaltos na vitória dos Lakers sobre os Cavs. Outros resultados, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets 119-103, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies 103-104, Atlanta Hawks, Toronto Raptors 108-124. Em Moçambique, dois jornalistas do canal privado de televisão STV foram agredidos por um suposto agente da polícia paisana durante a cobertura na repetição nesta quinta-feira das eleições autárquicas no município de Marromeu, em Sofala. Neste município, as eleições tiveram de ser repetidas devido à irregularidade. André Batista tem detalhes.
O jornalista Francisco Raifa e o operador de câmera Manuel Chicafa foram agredidos quando reportavam a lista eleitoral ao interpelar uns eleitores, incluindo uma observadora não local, que acabavam de votar numa mesa enquanto não estavam inscritos naquela assembleia. Raifa confirmou à Voz da América a agressão pelo agente e também tem ligações ao partido no poder. O jornalista Rodrigues Luiz, presidente do Núcleo Provincial de Sofala, Miss Moçambique, condenou veemente a agressão.
Condenamos esta atitude que viola as normas do país.
Esta notícia será desenvolvida dentro de 4 minutos pelo Amancio Miguel, que está aqui com muito mais. Temos mais uma hora de muita informação na Voz da América. Agora vamos descansar os ouvidos das notícias e vamos ouvir música. Jorge Neto, o homem do Liviti, chega com Sem Ninguém.
Nesse papel com o boss. Ele é sentimento de ser mulher azul. Tudo que papel agora. Tudo que papel agora. Mundo só mareado. Que tira a vida no cabeça. Bate o pesadelo. Já acabou. Me amo por te fazer. Me sem ninguém, não. Me senti uma da vida. Coração tá da conversa. Eu amo que vale de ti. Perdido na boca do ouro. Cadê ninguém?
vida nunca me acaba, tu pesadelo nunca acaba. Amo por te fazer. Mister ninguém, não. Um sentido manda vir. Coração só dá com peça. É da amor que vai vir. Perdido na boca do ano.
Este lado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 22 de novembro, dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos. São 12:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 2:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o presidente Donald Trump volta a alimentar a disputa pública com o presidente do Tribunal Supremo dos Estados Unidos com uma crítica em pleno dia de ação de graças. O incêndio que estava a lavrar no sul da Califórnia foi finalmente dominado. Estamos no ar em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Em ondas curtas em todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, Nova Rádio Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, Rádio Comercial. Rádio Pichiguiti e Capital FM, na cidade de Bissau, presente ainda na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sintia Oku e na Leste FM, em Gabu e em Buba, na Rádio Papagaio. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com, Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, a Zainab Abdurrahman. E convido o Álvaro Luzer Andrade para as notícias a esta hora. Álvaro, boa tarde.
A verdade é, Manso Miguel, começamos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump voltou a alimentar a disputa pública com o presidente do Supremo Tribunal ao criticar em pleno dia de ação de graças aquele órgão de um tribunal de São Francisco que proibiu temporariamente o governo de recusar asilo a imigrantes. Disse Trump, o juiz John Roberts pode dizer o que quiser, mas o tribunal de recursos sediado em São Francisco é um desastre integral e absoluto, escreveu o presidente na sua conta no Twitter. Ele continua irritado com o Tribunal de Recursos de São Francisco, que na passada segunda-feira suspendeu o seu decreto que automaticamente rejeitava os pedidos de asilo a pessoas que cruzassem ilegalmente a fronteira.
Ainda aqui nos Estados Unidos, o incêndio que estava a lavrar no sul da Califórnia, que destruiu cerca de 1.600 casas e outros edifícios e deixou ainda 3 pessoas mortas, foi finalmente dominado. Os bombeiros anunciaram que o incêndio que estava a lavrar no sul do estado da Califórnia está 100% contido. Aquele incêndio começou a 8 de novembro e espalhou a destruição de Thousand Oaks até Malibu, no oeste de Los Angeles.
O número de mortos por contaminação de ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da República Democrática do Congo, aumentou para 219 desde 1 de agosto, divulgou hoje a Organização Mundial da Saúde. Desde que a epidemia foi declarada, registaram-se 96 mortos em Beni, 52 em Mabalako, 22 em Butembo e 17 em Katua. No distrito de Boiken, a OMS, o Ministério da Saúde e organizações não-governamentais tiveram de suspender as operações durante 2 dias depois de um ataque de um grupo armado.
E por último, neste bloco de notícias, o governo francês pondera restituir coleções de arte africana presentes no seu território, no sentido de cumprir a promessa do presidente Emmanuel Macron de priorizar a devolução daquele património. O mandatário receberá amanhã, à porta fechada, as conclusões do relatório a cargo da historiadora francesa Bénédicte Savoy, que faz parte do Collège de France, a instituição ancestral de investigação e ensino, e da economista senegalesa Felmine Sarr, autor do influente estudo Afrotópia. Música.
12:34 aqui em Washington, 19:34 em Moçambique, 16:34 em Cabo Verde. Nos próximos minutos iremos falar das eleições em Moçambique, concretamente em Marromeu. Iremos recordar o legado de Carlos Cardoso, jornalista moçambicano que foi morto há exatamente 18 anos. Falaremos ainda de Moçambique, do Fundo Soberano, e de Angola iremos falar do caso que opõe, pelo menos em termos de polémica, G. Eduardo Santos e João Lourenço, e da nova figura no Parlamento de São Tomé e Príncipe. Vamos agora a Moçambique. Dois jornalistas do canal privado de televisão STV foram agredidos por um suposto agente da polícia apaizana durante a cobertura da repetição esta quinta-feira das eleições autárquicas no município de Marromeu, na província moçambicana de Sofala, no centro do país. Detalhes com André Batista.
O jornalista Francisco Raifa e o operador de câmera Manuel Chicafa foram agredidos quando reportavam uma lista eleitoral ao interpelar uns eleitores, incluindo uma observadora não local, que acabavam de votar numa mesa enquanto não estavam inscritos naquela assembleia. Raifa confirmou à Voz da América a agressão pela gente que também tem ligações ao partido no poder. Por sua vez, o jornalista Rodrigues Luiz, presidente do Núcleo Provincial de Sofala de Misa, Moçambique, condenou veemente a agressão.
E condenamos esta atitude que viola as normas vigentes no país relativas à liberdade de imprensa e de comunicação. A informação que tivemos foi de que o agressor é membro da Polícia da República de Moçambique, mas que estava a pensar, né? E nós iremos contactar as autoridades policiais para que tomem medidas a este cidadão, a este agente policial que agrediu o nosso colega.
Um terceiro jornalista tem recebido ameaças de morte.
E também tivemos informações de que um repórter da Rádio Moçambique, Nelo Armando, também está a receber ameaças de morte por indivíduos que ainda não conseguimos identificar.
O Conselho Constitucional de Moçambique mandou repetir as eleições em 8 meses no município de Marromeu, depois que concluiu terem sido cometidos graves na votação de 10 de outubro, quando a polícia invadiu as mesas e recolheu os kits com boletins de votos, não permitindo a colagem de editais. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Recordar que a agressão a estes dois jornalistas em Sofala acontece no dia em que passam 18 anos após o brutal assassinato de Carlos Cardoso, um dos fundadores do jornalismo investigativo em Moçambique. Foi no ano 2000. Marcelo Mosse, jornalista e investigador que trabalhou com Carlos Cardoso e foi coautor de um livro sobre ele, lamenta que a liberdade de imprensa seja ainda beliscada em Moçambique.
Um atentado à liberdade de expressão e ao direito à informação. É certo que depois do assassinato do Carlos Cardoso não houve mais sangue num quadro semelhante, mas também é um facto que o espaço para a realização do trabalho de informar tem-se de vez em quando tido percalços, não é? Não se pode dizer que há em Moçambique completamente um estado de persecução a jornalistas como modo de vida por parte do político. Há casos de persecução de jornalistas em momentos de cobertura eleitoral, em momentos, digamos, diários da vida política. Não podemos considerar que Moçambique seja justo um Estado que, digamos, represente completamente a liberdade de expressão.
Qual é o risco que o facto de muitos casos de agressão a pessoas que emitem opinião não terem uma investigação conclusiva por parte das autoridades?
O risco que é o de dar-se um sinal ao de impunidade daqueles que perpetram essas agressões. Né? Isso é mau, porque o Estado não consegue responsabilizar, punir quem tem tido este tipo de atitudes contra jornalistas. Isso é mau, portanto, cria-se um cenário de medo.
Como recordar Cardoso, passados 18 anos?
Como recordar? O Cardoso faz falta. Ele era um jornalista com muita capacidade de o trabalho, com um discernimento ético profundo, e digamos com uma garra de investigação tanto acima do normal, tanto uma estatura inatingível, né, em termos de digamos as novas gerações. Portanto, nivelou o jornalismo moçambicano em termos de investigação por cima, e hoje é muito difícil atingir a sua estatura.
Era o jornalista moçambicano Marcelo Mosse, recordando Carlos Cardoso, uma figura com quem trabalhou, e também fazendo comentário em relação à contínua agressão de jornalistas em Moçambique. 12 horas e 40 minutos, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. A Noruega, país conhecido como tendo um modelo mais transparente e participativo na gestão de recursos naturais, recomenda que Moçambique crie dois fundos soberanos, um para a poupança e o outro para a estabilização. Segue esse assunto o Ramos Miguel.
Economistas dizem que se mesmo forem bem geridos, podem contribuir para o desenvolvimento social mais diversificado. De acordo com a recomendação norueguesa feita durante a apresentação do relatório global de 2018 sobre o desenvolvimento humano, Moçambique deve garantir que os rendimentos provenientes dos recursos minerais impulsionem o desenvolvimento de outros setores de atividade. Isso é fundamental para potenciar a economia moçambicana e evitar que o fato de o país possuir muitos recursos naturais seja uma maldição, como acontece noutros países, sobretudo africanos. O deputado Francisco Mucanhé diz que o Parlamento tem a responsabilidade de adotar leis que garantam uma boa gestão dos recursos naturais.
Aquilo que compete a nós como deputados é a equidade, a questão da redistribuição e a questão da boa gestão dos recursos. Quando eles começarem a existir, portanto, termos uma longa perspectiva. Há este setor que é, de facto, quando for bem gerido, pode significar um grande salto no desenvolvimento económico e social do país.
Por seu turno, o economista Hipólito Ramel defende que o país adote medidas que possibilitem a poupança interna.
Temos que poupar, porque já vimos qual é o efeito da variação dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
E o economista António Francis considera que Moçambique não tem criado poupança interna.
Toda a economia está estruturada na base da poupança dos outros países. O investimento estrangeiro, o crédito comercial e os donativos. Porque o normal é que um país deve crescer principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa. Mas, no nosso caso, a opção foi exatamente o contrário.
Já para o economista João Mosca, há bastante tempo que vem sendo defendida em Moçambique a ideia de criação de um fundo soberano.
Serviria para amortecer ou diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana, fazer uma maior estabilização da taxa de câmbio, dar uma maior segurança e cobertura à economia moçambicana, uma menor vulnerabilidade externa. Portanto, isso seria muito bom. Agora, se criamos o fundo soberano e depois é gerido sem transparência, os objetivos são mal definidos, existe uma politização da sua utilização dos recursos, etc, etc. Então, talvez até nem vale a pena criar fundo nenhum.
O executivo, na voz do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, já reagiu e diz que o assunto é pacífico.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos que serão dados não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável para as próximas gerações.
Nos últimos 5 anos, Moçambique descobriu reservas estimadas em cerca de 170 trilhões de metros cúbicos de gás natural nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma Norte do país, e até 2050 poderá arrecadar mais de 195 bilhões de dólares em receitas fiscais resultantes da exploração de hidrocarbonetos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos a Luanda. Um dia depois de Zé Eduardo dos Santos ter negado que deixou a presidência com os cofres vazios, garantindo que ficaram pelo menos 15 mil milhões de dólares, contrariamente às declarações do João Lourenço. As eleições continuam. Ontem, Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, alertou para uma crise profunda no país, com graves repercussões, aumento de 160% no número de pessoas que passam a fome, entre outras situações. Entretanto, os partidos da oposição dividem-se sobre uma eventual crise. Reportagem de Coque Mucuta.
Para Lindo Bernardo Tito, deputado e porta-voz da Casa CE, é verdade que Angola não tem dinheiro, pelo que deve-se procurar soluções para resolverem os problemas das populações, mas que não há possibilidade de existir uma crise política. Por isso, não se pode lançar pânico sobre uma eventual crise política.
É num debate político salutar, que visa essencialmente clarificar algumas questões. Eu acredito que, de facto, o país tem dificuldades financeiras, né? Mas também acredito que há que fazer esforço enorme para vencermos essas dificuldades. Quem está a governar tem essa responsabilidade de fazer tudo para ultrapassar as dificuldades e criar condições melhor para os seus concidadãos. Agora, crise política não parece que se será este o caminho. As pessoas têm a liberdade de falar o que lhes convier, mas acho que não podem, de algum modo, lançar um pânico sobre aquilo que não é possível, sobre aquilo que não é real num quadro como o nosso. Hein? Nós compreendemos que temos dificuldades, mas vamos disputar todos para vencer as dificuldades.
Jacá Malata Numa, antigo deputado da UNITA, afirma que com esta desavença entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço, Angola está próxima de uma crise política.
O caminho escolhido pelo senhor presidente Eduardo João Lourenço em combater a corrupção pela via que escolheu, primeiro, ele não irá até as últimas consequências. Não tem esta capacidade. E as populações estão ávidas em saber exatamente o que se passou e os verdadeiros responsáveis irem todos para a cadeia. E ele não vai conseguir fazer isso. E agora é a crise de quem vai preso, de quem foi a pessoa que ficou com os dinheiros, etc, etc. E nós aqui agora precisamos de ter a nossa solução. Portanto, eu próprio digo, o presidente João Lourenço não pode dizer-se que ele está fora da corrupção que foi praticada pelo MPLA durante esses anos todos. Não está. E não só. Ele próprio geriu o MPLA. Ele foi secretário-geral do MPLA. E o MPLA é um dos partidos mais ricos de Angola. E este partido geriu, este partido, ele sabe onde é que tirava esse dinheiro. Por que ele não denunciou isso? Vai haver, sim senhor, uma crise política. Vai haver uma crise. Se o presidente da República atual não voltar e encontrar uma solução que permita um debate nacional sobre o problema da corrupção, em que toda a gente pode reencontrar-se nesta solução, nós teremos crise.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque de Luanda. Vamos a São Tomé e Príncipe, onde há novidades. Delfim Neves, da coligação PCD-MDFM-UDD, é o novo presidente da Assembleia Nacional daquele país. O candidato da terceira força política mais votada nas eleições de 7 de outubro último foi eleito com 28 votos a favor dos 55 deputados que constituíam o novo parlamento que foi constituído nesta quinta-feira. O nosso colaborador em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiro, foi ouvir as reações.
O analista Liberato Muniz considera que, na atual conjuntura política, Delfim Neves não é o presidente da Assembleia que o país precisa.
Dizer primeiramente que este não seria meu candidato, tendo em conta a conjuntura que o país conheceu, num país em que tudo se previa que a transparência fosse diferente, que se fosse fazer as coisas politicamente de uma outra forma e onde se fosse resolver efetivamente os problemas.
Liberato Muniz, correm informações nas redes sociais de que Delfim Neves é uma pessoa considerada como o rosto da corrupção em São Tomé e Príncipe. Também partilha esta ideia?
Efetivamente, há essa conotação do Delfim Neves, mas há essa conotação com muito mais outros políticos em São Tomé e Príncipe, e a verdade é que o Tribunal Constitucional o capacitou para candidato a deputado à Assembleia Nacional. Nesse sentido, quer dizer que não há, efetivamente, neste momento, atos concretos que assim o possam dizer.
Muniz sublinhou, no entanto, a firme união da oposição e considera que a nomeação do governo minoritário da ADI, o partido que venceu as eleições com maioria simples, é perca de tempo.
Da forma como toda a coligação apoiou o novo presidente da Assembleia, e a forma como o movimento Cauê não apoiou o ADI, demonstra efetivamente que o governo do ADI será um governo a curto prazo e será um governo que só irá, no meu entender, prejudicar São Tomé e Príncipe, porque iremos ter praticamente 2-3 meses sem nada a fazer, e depois do governo cair no Parlamento, termos mais 3 meses à espera que outro governo, eventualmente de coligação, possa tomar as rédeas das coisas. Então, eu acho que a formação do novo governo do ADI pode fazer com que o país pare 5 a 6 meses, e é muito mal para São Tomé e Príncipe.
O candidato da ADI ao cargo de presidente da Assembleia Nacional ficou pelo caminho. Carlos Correia obteve 25 votos a favor, ou seja, de todos os deputados do seu partido. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Parlamentares norte-americanos criticam de forma áspera o presidente Donald Trump por ter afirmado que os Estados Unidos vão apoiar a Arábia Saudita, até mesmo após ter reconhecido que Bin Salman pode ter tido conhecimento de morte brutal do jornalista Jamal Khashoggi. Este é um trabalho de Cindy Sain, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Parlamentares dos dois partidos políticos dizem que os Estados Unidos não devem abandonar os princípios básicos por razões económicas. Entre os que criticaram a declaração de solidariedade de Trump para com a Arábia Saudita, encontra-se o senador republicano Bob Corker.
It is a delicate situation when we have a long-term ally that we've had for decades.
Trata-se, diz ele, uma situação delicada, quando temos um aliado de longa data. Mas temos um príncipe que acredito tenha dirigido a morte a um jornalista, e a linguagem usada mais parece como uma declaração e não dos Estados Unidos. Num tweet, o senador republicano Lindsey Graham destacou que os Estados Unidos não têm de aceitar as situações imperfeitas, pois quando perdemos a nossa voz moral, perdemos o nosso melhor elemento. O secretário de Estado Mike Pompeo tem sido especialmente crítico dos abusos dos direitos humanos no Irão, afirmando numa entrevista à rádio que a Arábia Saudita tem avançado no domínio dos direitos humanos. Pompeo destacou, no entanto, que a política da administração da América, em primeiro lugar, coloca os direitos humanos no último lugar.
A outra pergunta is best answered by talking about what we have already done.
Temos feito um enorme esforço, diz ele, no que diz respeito a recolher informação, no que diz respeito à morte ou assassinato de Jamal Khashoggi. Mesmo assim, Trump tem dado prioridade aos direitos humanos, refere o analista Aaron David Miller.
We want the Saudis to contain Iran, we want the Saudis to facilitate Israeli-Palestinian peacemaking. We want to tout MBS.
Desejamos que os sauditas contenham o Irã. Desejamos que os sauditas facilitem o processo real ao palestiniano. Elogiamos as credenciais reformistas de Bin Salman, embora ignoramos que ele presidiu à maior repressão contra os jornalistas e o assassinato de Khashoggi. Miller citou o presidente russo Vladimir Putin, começando um outro exemplo de um dirigente mundial que os Estados Unidos e muitos outros países continuam a lidar. Apesar do alegado envolvimento do governo russo no assassinato de jornalistas, de opositores políticos e de antigos espiões.
A proposta de resolução apresentada esta semana ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas por 3 nações africanas pode transferir a responsabilidade das missões de pacificação no continente para a União Africana. Este é um trabalho da nossa colega Solène Solomon, aqui apresentado por Maier Lassalette.
A resolução apresentada pela Etiópia, Guiné Equatorial e Costa do Marfim solicita às Nações Unidas para financiar missões de pacificação dirigidas pela União Africana. A ONU presentemente conduz a maioria das iniciativas de paz em África, com um orçamento muito superior ao da própria União Africana. O papel da União Africana nas missões de paz aumentou, em especial no leste de África, onde a missão da ONU na Somália, há mais de uma década luta contra uma rebelião. Se for aprovada a resolução, vai poder refletir o futuro das missões de paz no âmbito da União Africana, transferindo a autoridade e o controlo para a Organização Pan-Africana baseada em Addis Abeba, na Etiópia. A resolução conta com o apoio tanto da França como da China, dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. No entanto, os Estados Unidos levantaram questões sobre se a transferência da autoridade para a União Africana pode fazer aumentar os custos das operações de paz e complicar as iniciativas para fiscalizar possíveis situações de abusos dos direitos humanos em zonas de conflito. A China organizou um debate sobre a resolução que demonstrou o compromisso para com a importância das missões de paz em África, como ainda a solidariedade para com a União Africana. Metade das 14 missões de paz da ONU centram-se em conflitos africanos e a organização possui dezenas de milhares de tropas distribuídas por 7 países. Todavia, repetidas alegações de corrupção e de abuso têm reduzido a confiança na ONU em desempenhar em África um papel positivo, alimentando apelos para intervenções lideradas por africanos. Desde o Sudão do Sul à República Centro-Africana, investigações no papel da ONU em África têm revelado inação, parcialidade e abuso sexual. Como a maior organização multinacional baseada no continente, a União Africana é obviamente uma alternativa. Isso mesmo enfrenta controvérsia, incluindo as alegações de que as tropas da União Africana têm morto civis.
Na revista desportiva, começamos com a ideia de Portugal, Espanha e Marrocos organizarem um Mundial a três. Será em 2030. Os governos de Lisboa e de Madrid chegaram ontem a um entendimento na Espanha. No momento em que é fundamental desenvolver as relações entre a Europa e a África, é obviamente uma boa ideia podermos ter um evento com a carga simbólica como é o Mundial, organizado nos dois continentes, disse o primeiro-ministro português António Costa. Ao lado estava o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Sublinhou também a necessidade de ser feito um longo trabalho de casa. Marrocos ainda não se pronunciou, mas no passado quis organizar um Mundial. Quem sabe? No Brasil, Palmeiras, de Felipão, tem 5 pontos de vantagem sobre o Flamengo a 2 jornadas do fim do Brasileirão. Está 21 jogos sem perder, mas mesmo assim o técnico Luiz Felipe Scolari não quer festejar por antecipação, depois de ontem ter ganho por 4-0 o América de Minas Gerais. Acabado de completar 70 anos, o treinador confessou que ainda fica ansioso antes dos jogos e no próximo domingo, se ganhar, o Palmeiras será campeão. Mas se o Flamengo, segundo classificado, não ganhar, então Scolari pode sagrar-se também campeão, mesmo sem vencer. No Reino Unido, Marcus Rashford diz estar insatisfeito com o reduzido tempo do jogo do Manchester United e pondera deixar o clube e embarcar numa nova aventura fora da Premier League. É o que diz a imprensa. O jovem avançado inglês tem um trunfo na manga, o alegado interesse do Real Madrid. O jornal The Sun diz que o seu empresário terá mesmo usado esse interesse como ameaça junto dos responsáveis de United durante as conversações que decorrem para a renovação do contrato, válido por mais um ano e meio. Rashford quer jogar mais no clube, sabendo que essa será a condição essencial para continuar a merecer a confiança do técnico da seleção, Gareth Southgate. Na Espanha, o jornal Mundo Deportivo revela hoje que o Real Madrid e Florentino Pérez estão indecisos relativamente à renovação do contrato com Luka Modric, o melhor do mundo, de 2018. O internacional croata tem um contrato até 2020, mas Pérez parece não ter a certeza de que o melhor cenário será a renovação do atleta, até porque o médio terá 34 anos no final da temporada. Desejado pelo Inter de Milão, o jogador croata poderá assim ver o seu desejo consentido, isto se se confirmar que Florentino não irá oferecer um novo vínculo. E na NBA, aqui nos Estados Unidos, a jornada de ontem ficou marcada por mais uma derrota, a quarta consecutiva dos Golden State Warriors. Desta feita, os campeões em título perderam em casa com os Oklahoma City Thunder por 95-123. Kevin Durant e Klay Thompson, com 27 pontos cada, não foram suficientes numa equipa que continua a acusar a ausência de Stephen Curry, que se encontra lesionado. Na véspera do dia de Ação de Graças, que se assinala hoje aqui nos Estados Unidos, a noite ficou também marcada pelo regresso de LeBron James a Cleveland. Frente à antiga equipa, o King fez 32 pontos em 35 minutos, juntando 14 ressaltos na vitória dos Lakers sobre os Cavs. Outros resultados, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets 119-103, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies 103-104, Atlanta Hawks, Toronto Raptors 108-124.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E chegamos assim ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Resumo de alguma imprensa americana. Plano de Trump vai obrigar os que procuram asilo a guardar no México, onde os casos estão processados, lê-se na edição internet do Washington Post. O New York Times salienta a defesa do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dos comentários do Presidente Trump sobre o juízo que decide em contrário às decisões da Casa Branca. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América, em português. Ouvintes, transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13h40, aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 1 grau Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Zainab Abdelrahman. Temas do dia: incêndio no sul da Califórnia encontra-se dominado, gases de efeito de estufa atingiram novos índices. Quinta-feira, 22 de novembro de 2018, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, teremos um resumo de notícias. Boa noite, uma vez mais. A Noruega é conhecida como tendo um modelo mais transparente e participado na gestão de recursos naturais. Recomenda que Moçambique crie dois fundos soberanos, um para a poupança e outro para estabilização. Detalhes com o Ramos Miguel.
Economistas dizem que se mesmo forem bem geridos, podem contribuir para um desenvolvimento social mais diversificado. De acordo com a recomendação norueguesa feita durante a apresentação do relatório global de 2018 sobre o desenvolvimento humano, Moçambique deve garantir que os rendimentos provenientes dos recursos minerais impulsionem o desenvolvimento de outros setores de atividade. Isso é fundamental para potenciar a economia moçambicana e evitar que o fato de o país possuir muitos recursos naturais seja uma maldição, como acontece noutros países, sobretudo africanos. O deputado Francisco Mucanhé diz que o Parlamento tem a responsabilidade de adotar leis que garantam uma boa gestão dos recursos naturais.
Aquilo que compete a nós como deputados é a equidade, a questão da redistribuição e a questão da boa gestão dos recursos, quando eles começarem a existir. Portanto, temos uma longa perspectiva. Há este setor que, de facto, quando for bem gerido, pode significar um grande salto no desenvolvimento económico e social do país.
Por seu turno, o economista Hipólito Ramel defende que o país adote medidas que possibilitem a poupança interna.
Temos que poupar, porque já vimos qual é o efeito da variação dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
E o economista António Francis considera que Moçambique não tem criado poupança interna.
Toda a economia está estruturada na base da poupança dos outros países. O investimento estrangeiro, o crédito comercial e os donativos. Porque o normal é que um país deve crescer, principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa. Mas, no nosso caso, a opção foi exatamente o contrário.
Já para o economista João Mosca, há bastante tempo que vem sendo defendida em Moçambique a ideia de criação de um fundo soberano.
americano.
Serviria para amortecer ou diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana, fazer uma maior estabilização da taxa de câmbio, dar uma maior segurança e cobertura à economia moçambicana, uma menor vulnerabilidade externa. Portanto, isso seria muito bom. Agora, se criamos o Fundo Soberano e depois ele é gerido sem transparência, os objetivos são mal definidos, existe uma politização da sua utilização dos recursos, etc, etc. Então, talvez até nem vale a pena criar fundo nenhum.
O Executivo, na voz do Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, já reagiu e diz que o assunto é pacífico.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos que serão dados não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável para as próximas gerações.
Nos últimos 5 anos, Moçambique descobriu reservas estimadas em cerca de 170 trilhões de pés cúbicos de gás natural nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma norte do país, e até 2050 poderá arrecadar mais de 195 bilhões de dólares em receitas fiscais resultantes da exploração de hidrocarbonetos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Dois jornalistas do canal privado da televisão STV foram agredidos por um suposto agente à paisana. Isto durante a cobertura da repetição das eleições autárquicas no município de Marromeu, na província moçambicana de Sofala. Detalhes com o André Batista.
O jornalista Francisco Raifa e o operador de câmera Manuel Chicafa foram agredidos quando reportavam uma lista eleitoral ao interpelar uns eleitores, incluindo uma observadora não local, que acabavam de votar numa mesa enquanto não estavam inscritos naquela assembleia. Raifa confirmou à Voz da América a agressão pela gente e também tem ligações ao partido no poder. Por sua vez, o jornalista Rodrigues Luiz, presidente do Núcleo Provincial de Sofala de Missa Moçambique, condenou veemente a agressão.
E condenamos esta atitude que viola as normas vigentes no país relativas à liberdade de imprensa e de comunicação. A informação que tivemos foi de que o agressor é membro da Polícia da República de Moçambique, mas que estava a paisana. E nós iremos contactar as autoridades policiais para que tomem medidas a este cidadão, a este agente policial que agrediu o nosso colega.
Um terceiro jornalista tem recebido ameaças de morte.
E também tivemos informações de que um repórter da Rádio Moçambique, Nelo Armando, também está recebendo ameaças de morte por indivíduos que ainda não conseguimos identificar.
O Conselho Constitucional de Moçambique mandou repetir as eleições em 8 meses no município de Marromeu, depois que concluiu terem sido cometidos graves na votação de 10 de outubro, quando a polícia invadiu as mesas e recolheu os kits com boletins de votos, não permitindo a colagem de editais. André Batista, para a Voz da América.
Passagem para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta quinta-feira, o governo de Angola vai proceder em breve à liberalização total do mercado de importação de derivados de petróleo, abrindo às empresas petrolíferas interessadas no negócio. A informação foi avançada pelo secretário do Estado dos Petróleos angolano, Paulino Jerónimo, realçando que a Sonangol não é mais detentor do monopólio. O processo de reestruturação em curso da empresa obrigará a Sonangol a abdicar do papel de concessionário nacional, assim como vai permitir a alienação de ativos não nucleares da empresa, cuja primeira lista de empresas a privatizar já se encontra em avaliação pelo Executivo. Em Cabo Verde, o preço das importações diminuiu 0,3% e o das exportações subiu 0,5% durante o mês de outubro, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística. Apesar da redução do valor das importações, a compra de produtos no estrangeiro é hoje 12,6% mais cara que no mês de outubro de 2017. A variação mensal foi inferior em 2,9 pontos percentuais face a setembro. Já no que respeita às exportações, a variação em termos homólogos mostra que em outubro de 2018, a taxa do índice de preços das exportações situou-se em 4,8%. O Brasil terminou o mês de outubro com a criação de 57.733 contratos de trabalho, o que representa um aumento de 0,15% em relação ao mês anterior. O aumento do número de empregos foi registado em 6 dos 8 setores económicos do país, segundo o governo. O melhor desempenho foi observado no setor do comércio. No mercado financeiro, a libra esterlina valorizou-se hoje mais de 1% face ao dólar depois do anúncio de um acordo provisório entre o Reino Unido e a União Europeia sobre a relação pós-Brexit. No entanto, a moeda inglesa não regressou ao nível antes da forte queda de quinta-feira passada, quando se afundou na sequência da emissão de vários membros do governo. No final da manhã, a libra valia 1,29 dólares contra 1,27 dólares de ontem. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres a valer 63,21 dólares, menos 0,26% do que no fecho da sessão de ontem.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Recordamos que transmitimos em ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 652 4584. Passagem agora para a referência do nosso convidado no Angola Fala Só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvinte, o convidado de amanhã do programa Fala Só será Guilherme Martins, jornalista e ativista da Lunda Sul. É a oportunidade para discutir os últimos acontecimentos nas Lundas, que envolveram, recordamos, confrontos com a polícia no fim de semana passado.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e vamos falar de saúde pública, temas de saúde pública, com a doutora Graça Matosinhos. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
E, doutora, hoje vamos falar de um problema de saúde pública que atinge as mulheres, estamos a falar de fístula obstétrica, que é um problema grave em Moçambique. Doutora, o que é fístula obstétrica e, em termos de definição, e onde é que ocorre esta fístula?
Olha, Ana, primeiro dizer que a fístula obstétrica é uma condição que está associada fundamentalmente ao processo do nascimento de uma criança, portanto, ao processo de parto. É curioso que o nascimento de uma criança normalmente é um momento de alegria para qualquer família, mas infelizmente em Moçambique ou em outros países nem sempre o parto termina muito bem. E isto é principalmente porque pode levar a essas fístulas. Ora, vejamos, o que é que são as fístulas? Uma fístula obstétrica ou uma fístula vaginal, como assim se chama, é uma condição médica na qual uma abertura se desenvolve entre o reto e a vagina. Recordar que o reto é a continuação do nosso canal digestivo, não é? e que está oposto, posso assim dizer, à vagina. Então, o que acontece é que durante o processo de parto, principalmente quando o parto não é bem monitorado, torna-se um parto arrastado, isso pode fazer com que acabe havendo uma abertura entre o reto e a vagina, que é resultante do esforço que o próprio trabalho do parto faz para a saída do bebê.
Portanto, um parto complicado, não é, doutora?
É mais um parto arrastado, sim. Um parto arrastado que dura muitas horas. Mas a fístula não ocorre só entre o reto e a vagina. Também pode ocorrer entre a bexiga e a vagina, porque estes são órgãos que estão dispostos de forma contígua, não é? Então, isso pode acontecer tanto anteriormente, que vai ser uma fístula vesico-vaginal, que entra a bexiga e a vagina, ou uma fístula reto-vaginal, que entra o reto e a vagina. Infelizmente, essa é uma condição que é preocupante e acaba afetando muito a qualidade de vida da mulher, porque se for uma fístula vesico-vaginal, que entra a bexiga e a vagina, a mulher vai ter perda de urina através da vagina, que não é uma situação normal. E se for uma fístula reto-vaginal, que entra a vagina e o reto, a mulher pode ter perda de fezes através da vagina, que também é uma situação muito anormal. E isso causa naturalmente um desconforto, um mal-estar para a mulher e para as pessoas que a rodeiam.
Portanto, esta é uma lesão que resulta de um trabalho de parto demorado, complicado. Tem solução, doutora?
Olha, felizmente este problema tem solução, embora não haja muito conhecimento sobre os cuidados imediatos que tem que se ter em relação a esta situação. O que tem que acontecer nestas mulheres é que, primeiro, quando uma mulher tem uma fístula, é preciso tratar-se de qualquer infecção ou irritação subsequente que pode afetar a fístula ou a vagina, o reto ou o trato urinário, não é? Esse é o primeiro aspecto. Mas depois é preciso que essa mulher sofra uma cirurgia para fazer a correção da fístula, porque só com a cirurgia é que pode resolver essa situação. Portanto, temos uma abertura e a abertura tem que ser fechada através de uma cirurgia, que é uma cirurgia relativamente fácil de ser feita, não é? Mas tem que ser feita naturalmente por especialistas, né, como obstetras, que estão preparados para fazer essa cirurgia. E o que tem que acontecer, pelo menos em Moçambique, é que acontecem campanhas de correção de fístulas obstétricas, isto para permitir o acesso ao tratamento a muitas mulheres que são gonadotrópicas neste período em que se está em campanha.
Portanto, os sintomas da fístula obstétrica é exatamente esse buraco, por assim dizer, não é? Um rompimento físico na zona da bexiga, na zona do reto, e que vai levar a mulher a ter o que se chama incontinência urinária, não é? Não segurar a urina, não é? Ou as fezes. Doutora, para uma vez que isto é uma doença de parto, por assim dizer, o bebê sofre alguma coisa com esta situação da mãe?
Olha, depende, porque, conforme dissemos inicialmente, as fístulas são resultado de partos prolongados ou partos obstruídos, não é? E numa situação em que há um parto prolongado, o bebê também pode entrar em sofrimento fetal, mas nem sempre entra em sofrimento fetal. Há muitos partos que acabam, ou há muitas mulheres que acabam dando a luz a crianças saudáveis, e desde que tenham os cuidados pré-natal adequados. Portanto, o fato de ter uma fístula não quer dizer que o bebê automaticamente vai sofrer. Pode sofrer pelo fato do parto ser prolongado. Isso é uma condição que, mesmo nos casos em que não termina em fístula, uma mãe que tem um parto prolongado, o bebê tem mais probabilidade de entrar em sofrimento fetal.
Doutora, estamos a falar de questões físicas. Há também aqui as questões psicológicas. porque acontece que algumas destas mulheres que sofrem este rompimento vaginal, portanto, não podem ter relações sexuais e muitas vezes os maridos ou os parceiros não ficam muito contentes com a situação e cria-se aqui uma dinâmica psicológica adversa para a mulher. Quando se fazem estas campanhas da fístula, esta é também uma componente dessa campanha?
Sim, sim, naturalmente há todo um trabalho que é feito, não é, no sentido de educar a mulher sobre a doença por si própria, mas também sobre a forma como ela vai encarar o futuro dela depois da correção dessa fístula e também há naturalmente toda a comunicação e envolvimento do parceiro para que ele perceba que a fístula já foi corrigida, é preciso ter este e aquele cuidado, é preciso retomar a vida sexual, mas, bom, é preciso sempre haver um cuidado extra quando estamos perante uma situação em que a mulher teve uma fístula.
Doutora, em termos de tratamento, já falou de que muitas vezes, portanto, esta fístula pode ser resolvida com uma cirurgia, mas conhecendo os países onde nós vivemos, de onde nós somos originários, nem sempre é fácil ter uma cirurgia para corrigir, portanto, para fechar este buraco, por assim dizer. Se uma mulher tiver nestas condições, não tiver a possibilidade de ser atendida, de ter e de ser operada, o que é que a doutora sugere que ela possa fazer para se defender a si própria?
Olha, é uma pergunta um pouco complicada, Ana, porque a melhor alternativa, naturalmente, é a correção da fístula. Mas nos casos em que não há possibilidade de fazer a correção da fístula, é preciso que ela tenha um acompanhamento médico, não só ela, mas também as pessoas que estão ao redor dela, para saber como cuidar de si mesma para evitar infecções, porque nós sabemos que se for uma fístula, por exemplo, retovaginal, há essa passagem das fezes, há incontinência, isso cria uma situação desagradável para ela, isso também afeta a autoestima dela. Então é preciso haver um trabalho psicológico para que ela aprenda a viver com essa condição. Mas sempre que possível, tem que procurar tratamento médico. Simplesmente, apesar de ainda haver algumas limitações em termos de correção das fístulas, cada vez mais a oferta destes serviços está a aumentar a nível de países em vias de desenvolvimento. Isto é um aspecto positivo, porque muitas mulheres estão a ser dadas a possibilidade de voltar a ter uma qualidade de vida aceitável, não é?
Doutora, é sempre melhor prevenir que remediar, não é? Há muitas coisas que não se podem evitar, que é o facto de se um bebê demorar muito a sair, não é? E, portanto, e todo aquele esforço que a mulher faz levar a esse rompimento. Há alguma coisa que as mulheres podem fazer durante a gravidez para, de alguma forma, ajudar a que esse não seja a sua situação?
Naturalmente, Ana, a prevenção é sempre a melhor alternativa. E um dos aspectos importantes para prevenir as fístulas obstétricas é que a mulher tem que ter acompanhamento pré-natal. Portanto, a mulher, a partir do momento em que ela sabe que está grávida, ela tem que começar a fazer o acompanhamento na unidade sanitária. Por quê? Porque quando chegar a altura do parto, as enfermeiras ou parteiras poderão avaliar a mulher, ou mesmo durante a gravidez, poderão avaliar fatores de risco que possam complicar o parto desta mulher e imediatamente podem ser tomadas ações, como por exemplo a indicação de uma cesariana ou outro tipo de partos. Então é importante que ela tenha esse acompanhamento e que também que ela faça o parto na unidade sanitária, porque imediatamente pode haver intervenção no caso em que o parto está a ser prolongado ou o parto está obstruído. Portanto, é essencial que ela tenha atendimento por pessoas preparadas para o efeito.
Uhum. E pronto, doutora Graça, vamos despedir-nos do nosso auditório, a quem desejamos uma boa semana de saúde, votos também que estendemos a si, doutora Graça, e voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e um abraço também para si, doutora, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar para a semana, e até lá, na necessidade da saúde, que eu venho nas pessoas que nós temos.
E agora vamos ficar com o grupo Mikasa Bamba. Mikasa em Bamba, passagem para os notícias deste dia 22 de novembro de 2018, quinta-feira. O presidente Donald Trump voltou a alimentar a disputa pública com o presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos ao criticar em pleno dia da ação de graças o tribunal que proibiu temporariamente o governo de recusar asilo a imigrantes. O juiz Roberts pode dizer o que quiser, mas o tribunal de recurso sediado em São Francisco é um desastre integral e absoluto, escreveu Donald Trump na sua conta de Twitter. Trump termina a mensagem dizendo, em letras maiúsculas, um feliz dia de graças, de ação de graças, que é considerado, aliás, um dia de paz e de consenso nacional. Trump está ainda irritado que o Tribunal de Recurso de São Francisco, na passada segunda-feira, suspendeu o decreto que automaticamente rejeitava os pedidos de asilo de pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira. O incêndio que estava a lavrar no sul da Califórnia, que destruiu cerca de 1.600 casas e outros edifícios e deixou ainda 3 pessoas mortas, foi finalmente dominado. Os bombeiros anunciaram que o incêndio que estava a lavrar no sul do estado da Califórnia encontra-se 100% contido. O incêndio começou a 8 de novembro e espalhou a destruição de Thousand Oaks até Malibu e está a oeste da cidade de Los Angeles. Os ventos diminuíram, mas os moradores enfrentam uma outra ameaça, já que os meteorologistas dizem que uma tempestade poderá chegar ainda hoje, o que pode trazer risco de deslizamento de terras e de pedras em colinas e montanhas desprovidas de vegetação. Um outro incêndio no norte da Califórnia, denominado de Camp Fire, causou pelo menos 83 mortes e 563 desaparecidos, indicaram as autoridades. Os bombeiros têm já 85% do fogo controlado, de acordo com o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia. O número de mortes por contaminação de ébola nas províncias do Kivu Norte e de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, aumentou para 219 desde 1 de agosto, divulgou a Organização Mundial de Saúde. Desde que a epidemia foi declarada, registram-se 96 mortes em Benin, 52 em Mabalako e 22 em Butembo e 17 em Katwa. Os casos de contágio, havendo confirmados, continuam também a aumentar. Thank you. A emissão de 22 de novembro de 2018 chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.